A partir de agora, passamos a apresentar
pela Cultura FM,
o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
E antes de começar o programa, eu quero pedir desculpas aos nossos amigos agricultores e amigas agricultoras, aos nossos ouvintes que escutam Apostando no Semiárido, pela ausência do nosso programa no último domingo, dia 20. O programa foi gravado, mas por falhas humanas, que também não foi culpa da equipe da técnica da rádio, todas as rádios de Serra Talhada, como a emissora de televisão também, todas elas ficaram fora do ar da noite do sábado até as 9h30 da manhã do domingo. Então, em virtude do acontecido, nós não tivemos o programa no último domingo, mas como tudo passa, aquele domingo passou. E hoje nasce um novo domingo, 28 de junho de 2015. O último domingo do mês de junho, o mês das festas juninas. Mas não se preocupe, viu? Porque todas as entrevistas que fizemos serão compartilhadas com vocês, que nos ouvem, né, todos os domingos. Nosso bom dia. Então vamos lá, vamos de música, vamos despertar o frio e deixar o coração mais leve, porque quem canta, seus males espantam.
Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor que lá no céu vai sumir. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor que lá no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a esta que tu me deste o teu coração. O céu estava todinho em festa, pois era noite de São João. Havia balões no ar, short e baião no salão, e no terreiro seu olhar que incendiou meu coração. Olha pro céu, meu amor, veja como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor que lá no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor, meu amor, veja como ele está lindo.
Jovens da zona rural do município de Serra Talhada, participaram do terceiro módulo do curso de capacitação e manejo de água no semiárido. Manifestações culturais animaram o aniversário da Feira Agroecológica de Serra Talhada. Técnicos da ASA Pernambuco se reuniram para fazer avaliação e planejamento das ações 2015. Saiba como fazer um delicioso munguzá salgado. E vamos ouvir mais, né? Vamos ouvir uma família que foi contemplada com as ações do P1 mais 2, financiado pelo MDS. Tudo isso e muito mais aqui no nosso Apostando no Semiárido.
Sou Maria do Socorro, conhecida por Coca, né, moro na Carnaúba do Ajudante, e hoje estive aqui também prestigiando esse momento tão importante, né, que é o aniversário da feira. Para a gente é muito importante essa, a existência, né, dessa feira. E então eu fiz uma poesia para homenagear a todas, que diz assim: 15 anos de existência, a feira hoje completa, estamos muito felizes, pois a festa está em festa. Quão grande é a nossa alegria, todos juntos prestigia, em um parabéns para ela. Ela faz aniversário, mas o presente é nosso, pois você pode se alimentar sem o uso de agrotóxico. Devemos nos fortalecer para sempre permanecer, pois bem é este negócio. Tem um triângulo amoroso, um vínculo de amizade, o agricultor que planta para vender lá na cidade. Temos o consumidor que compra com muito amor produto de qualidade. Por isso estamos em festa, temos que comemorar. Já passaram 15 anos sempre aqui neste lugar. Para nós é alegria, então para todos bom dia, vamos juntos festejar.
Eita, Lelê! Esse aí foi um poema, né, feito por Maria do Socorro, a Coquinha de Carnaúba do Ajudante, escreveu e recitou para homenagear as 16 famílias que compõem a Feira Agroecológica de Serra Talhada.
Notícias quentes como brasa.
Falando em Feira Agroecológica de Serra Talhada, Pernambuco é famoso por ser um grande palco das mais diversas manifestações culturais, e quando se trata do sertão, os ritmos, as danças musicais, crenças, artes, originalidade e colorido são fortalecidos por quem apresenta e aplaudidos por quem assiste. Foi com esse sabor cultural que a Feira Agroecológica de Serra Talhada completou aí seus 15 anos e comemorou no dia 13 de junho.
Bom dia a todos e a todas. Queria, em primeiro lugar, parabenizar a todos os feirantes, né, a Feira Agroecológica de Serra Talhada, que hoje, esse ano, completa 15 anos, né, 15 anos de história. Né, iniciamos, né, há 15 anos atrás, um desafio, né, que naquele momento era prioritário na região. Né, o desafio de garantir produção agroecológica, de produzir sem veneno, né? No momento e no mundo onde só se fala em agrotóxico, onde só se fala em veneno, onde se garantia que só havia produção se utilizasse agrotóxico. E aí um grupo de agricultores e agricultoras, né, com apoio de várias organizações aqui da região, SECOR, Sabiá, ADESUL, aceitaram o desafio de ir contra essa regra do agrotóxico, de mostrar que era possível produzir alimentos saudáveis, de qualidade, sem utilizar veneno. E a partir daí aceitaram esse desafio com a cara e com a coragem, né, e com o apoio das organizações, e percorreram durante esses 15 anos, cada vez mais se consolidando e mostrando que é possível produzir alimentos de qualidade, pensando na qualidade alimentar dos próprios agricultores e de todos os consumidores. Então a gente, assim, parabeniza por esse grupo ter aceitado esse desafio, né, no mundo que ainda hoje é conhecido ainda pela produção através de agrotóxico. Então, assim, está todo mundo de parabéns. Parabéns os feirantes, de parabéns às organizações que contribuíram nessa caminhada. E também está de parabéns todos os consumidores que, desde aquele primeiro momento, né, passaram a acreditar também nesses produtos e começaram a fazer uma mudança na sua alimentação. Então, são 15 anos de história, está ficando adolescente agora, né? E com certeza esse desafio foi lançado, teve muitas conquistas e daqui para frente, com certeza, cada vez mais vai se consolidar, né? E no momento onde várias pesquisas apontam a grande quantidade de veneno que consumimos, essa é uma alternativa que vai dar certo. Então, mais uma vez, em nome do SECOR, dizer que parabenizar e dizer que pode contar com o nosso apoio para conseguir esse desafio.
Então, aí a gente ouviu a participação de Manuel Barbosa, ele que é coordenador de articulação do SECOR. Agora a gente vai ouvir Maria Silva Luz, que é coordenadora da feira e que com muita dignidade e respeito fez esse aniversário aí com muito bem feito. Os nossos parabéns desde já e a Maria Silva Luz. Vamos ouvir o que ela disse.
Aqui, quem iniciou, temos poucas pessoas que iniciaram, mas outras pessoas tiveram a coragem e a liberdade de estar aqui hoje. A Feira Agroecológica de Serra Talhada, 15 anos, a primeira no Sertão Central, Sertão do Pajeú. Hoje em Pernambuco se tem aproximadamente 70 feiras agroecológicas e a Feira Serra Talhada é uma das primeiras. Então a gente só tem a agradecer ao consumidor, ao pessoal aqui do comércio que sempre está colaborando. A gente passa por essas dificuldades que vocês estão vendo hoje. A gente queria chamar a atenção dos dirigentes lojistas para ver que essa feira aqui, nós temos um bom comércio e que todo o dinheiro que a gente apura aqui praticamente fica dentro de Serra Talhada. E num dia como hoje a gente está aqui esparrando no meio do sol quente e o poder público não vê isso. Mas a gente só tem a agradecer a você que se faz presente aqui com a gente, que colabora, que compra o nosso produto, que acredita e que sempre vai estar junto com a gente. Muito obrigada. E agora nós vamos cantar os parabéns, que ninguém está aguentando mais ficar no sol quente e partir o bolo.
Eita, Silva Luz arretado, meu Deus do céu. É isso aí, tem que falar mesmo. Agora a gente vai ouvir a participação de uma consumidora, Lúcia Magalhães.
E a Feira Agroecológica de Serra Talhada está aí completando 15 anos de muita resistência, né, e persistência dessas agricultoras e desses agricultores que lutam aí há 15 anos para manter a Feira Agroecológica aqui de Serra Talhada. A gente vai conversar com a consumidora Lúcia Magalhães, ela que é consumidora fiel da Feira Agroecológica, dos produtos agroecológicos, e nada melhor do que ela para falar sobre comprar na feira, consumir produtos de qualidade. Bom dia!
Bom dia, eu gosto bastante de frequentar, sempre venho cedinho, porque eu encontro os produtos a meu gosto. E eu acho um espetáculo, nos dá maior qualidade de vida, não é? A gente precisa realmente consumir bons produtos, produtos naturais, sem agrotóxicos, e eu acho uma delícia. Eu espero que essa feira continue por muito tempo.
E vai continuar, se assim Deus nos permitir. Agora a participação de Rivaneide Almeida, ela que é coordenadora do Centro Sabiá, um dos parceiros da feira.
Um momento assim, que foi de bastante significado para todos e todas que fazem a agricultura e a construção dos processos agroecológicos aqui na região. Então, parabéns, né, aos agricultores e agricultoras. E vamos esperar, né, que no próximo aniversário a gente esteja aqui presente, né, mais uma vez comemorando mais um ano de resistência, mais um ano de luta. Apesar de toda a seca, né, que assolou a região, que está aqui no semiárido, que tem chegado muito forte, a gente tem identificado que a agroecologia tem conseguido resistir e se recuperar desses momentos de seca, né? Coisa que a agricultura convencional, tradicional não tem conseguido, a agroecologia está conseguindo fazer.
Agora a gente vai ouvir Zé Pereira, ele que é o secretário de Agricultura aqui do município de Serra Talhada.
Mais uma vez, estou aqui no aniversário da Feira Agroecológica, onde nós fazemos parceria, quero cumprimentar todos vocês presentes, pedir desculpa por alguns transtornos, cumprimentar o prefeito Luciano Duque e dizer que nós da Secretaria de Agricultura somos parceiros. E, Kátia, se faltar alguém quiser mais mudo, nós temos lá na sementeira. Obrigada. É uma satisfação, nós estamos com esse trabalho agroecológico dentro do município e também
para arborizar a nossa cidade e também as nascentes. Nós estamos produzindo mudas nativas e frutíferas para que a gente possa trazer de volta ao nosso meio ambiente a natureza verde. Esse é o nosso objetivo. E eu estou com uma campanha em parceria com a Acavasp, é uma associação agroecológica de Petrolina, fazendo recolhimento de vasilhame de agrotóxico. Então, quem tiver vasilhame, quem usou agrotóxico, que tiver vasilhame, nós estaremos recolhendo lá na Secretaria de Agricultura para que a gente possa desobstruir o meio ambiente.
Agradecemos mais uma vez aí o Grupo Folhas Outonais que se apresentou, a Fundação Cabras de Lampião, ao SESI, que apoiou o aniversário da faixa, a imprensa também que apoiou divulgando a programação e todos que compareceram, nosso muito obrigado. Jovens da Zona Rural do município de Serra Talhada participaram do terceiro módulo do curso de capacitação e manejo de águas no semiárido. Por meio do projeto Escola das Águas, durante 3 dias os jovens vão aprenderam na teoria, passo a passo, como construir uma cisterna calçadão, uma barragem subterrânea e a implantação de sistemas simplificados de irrigação. O bate-papo foi com eles, Cosme de Lima Bezerro, da Fazenda Pilãozinho, e Maria Gorete Alves, do Nascimento, da Fazenda Caiçarinha da Penha. Vamos ouvir. Muito bom dia para você que está nos ouvindo. Hoje a gente vai conversar com dois jovens que moram em comunidades que pertencem ao município de Serra Talhada. Eles que fazem parte aí do terceiro módulo, né, do projeto Escola das Águas. Um deles é Cosme de Lima Bezerro, ele é que é da Fazenda Pilãozinho, tem apenas 19 anos, e a moça é Maria Gorete Alves, do Nascimento, com 25 anos, ela que é da Fazenda Caiçarinha da Penha. Bom dia a vocês, sejam bem-vindos. Eu quero saber de vocês, por que que vocês decidiram participar do projeto Escola das Águas?
É porque assim, a juventude do campo, ela precisa estar ingressada em novos cursos para ampliar as tecnologias que a gente está aprendendo aqui no curso para levar para a nossa comunidade e repassar para os grupos de jovens também.
Para obter conhecimento para o uso de agrotóxico, porque tem muita gente que não conhece, né? Não tem experiência de como entrar no curso, né? Saber as práticas para melhorar na agricultura, né? Como não usar o agrotóxico, né? Uhum. Para uma alimentação saudável, dizemos assim, né?
Entendi. Vocês fazem parte desse curso hoje, esse final de semana todo, vocês estão estudando. O que mais chamou a atenção de vocês durante esses 3 dias de curso?
Eu acho assim, a forma como ele repassou sobre as cisternas, que eu só conhecia 2 cisternas e hoje ele mostrou várias cisternas. O professor mostrou vários tipos de cisterna, como pode ser construída. Várias formas.
Tem 6 tipos de cisterna, né? Porque nós, lá na nossa região, só conhecemos mais a calçadão, né? E a 16 mil litros. E ele mostrou a nós que tem várias formas de cisterna, né? Que pode ser até mais fácil de nós mesmos construir uma. E o custo é muito menos que as que nós já temos na nossa propriedade.
Exatamente. Quais são as expectativas de vocês após esse curso, a formação de vocês? O que é que vocês esperam que vai acontecer com vocês?
Não, eu espero assim implantar os conhecimentos, alguns dos conhecimentos, não todos, porque tem vários que precisam ter recurso, mas os que a gente possa implantar na propriedade, a gente vai implantar.
Eu quero colocar praticamente na prática, na minha região, porque a pessoa obtendo conhecimento, você tem que colocar na prática, né? Que é o mais importante. E eu acho que aprendi várias coisas que eu posso, tanto eu colocar na prática para mim, como também eu posso ensinar a outras pessoas na minha região também.
Vocês são super jovens e têm uma inteligência formidável, né? E estou percebendo que vocês realmente estão super empenhados com a proposta do projeto e com o querer de vocês em aprender mais, adquirir conhecimento. Vocês acham que realmente esse é o melhor caminho para o jovem do campo? É sair, mas adquirir conhecimento e voltar para o campo e implementar lá esses conhecimentos.
Sim, porque os jovens de hoje, por não ter conhecimento, estão deixando o campo para ir para a cidade. Por exemplo, São Paulo, que desde vários tempos para trás, aí os jovens deixam de estar aqui no campo para ir para as grandes cidades que temos, como São Paulo, Rio de Janeiro, buscar emprego lá, que aqui o nosso lugar não fornece isso, né? Exato. Acho que esse curso é importante por isso, que nós temos que ganhar conhecimento para nós ficarmos aqui no nosso lugar e dar mais valor, que é o mais importante.
É, valorizar cada dia mais, né, que o jovem do campo permaneça no campo através de cursos como esse, que vai, assim, trazer as tecnologias para a comunidade, não só para a propriedade dele, mas, assim, pode implantar no vizinho e, assim, formar uma rede de pessoas trabalhando com essas tecnologias.
É, porque nós unidos é melhor, né?
É verdade. E a força da juventude, então, hein?
É, e mostrar o nosso conhecimento é melhor, porque nós temos que dar valor ao nosso lugar, né? Não sair daqui para ir para São Paulo. Acho que não tem nada a ver, não. Acho que você tem que, onde você nasceu, onde você se criou, você tem que caçar meio de, como é, valorizar mais ainda, né? Trazer novas coisas, conhecimentos. Acho que é isso.
Ok, então muito obrigada pela participação e eu desejo que vocês sigam aí aprendendo mais e com esse pensamento que é lindo ouvir de vocês.
Obrigada.
Técnicos do campo do semiárido pernambucano se reuniram na Pousada Baixa Verde Triunfo para mais um momento de avaliação e planejamento das atividades 2015. Detalhes com o nosso correspondente Valdir Vieira, nosso Didi, ele que representou o SECOL juntamente com o técnico Joselmo.
Bom dia, Kátia. Estive em Triunfo durante essa semana, num evento do P1+2, onde a equipe, né, do P1+2 é a equipe que vai trabalhar com as sementes, estavam fazendo a avaliação das ações executadas no final do ano passado, na verdade, do ano passado e no começo desse ano, e planejando as atividades aí para o próximo contrato. O evento, além de contar com a participação de todos os membros que fazem corpo do P1+2 hoje na ASA, em Recife, contou também com a participação de 3 organizações que foram convidadas, o SECOR, o Sabiá e a ADESUR, onde as organizações tiveram espaço para apresentar as suas ações e o principal, as ferramentas de monitoramento, para todo o processo, mobilização, acompanhamento das famílias. Na verdade, a gente teve a oportunidade de apresentar todo o material de monitoramento das nossas ações. Isso na terça-feira. O encontro começou na segunda, né? A parte que as organizações fizeram essa apresentação foi na terça-feira, durante a manhã. E na quarta, o grupo grande que estava formado ali por 45 pessoas, foi dividido em 9 grupos. E esses grupos foram visitar tecnologias implantadas, ações desenvolvidas pelas organizações. E aí parte do grupo visitou algumas áreas, algumas experiências, né, no município de Triunfo. O SECOL disponibilizou 2 áreas, inclusive acompanhou as equipes, né, em 2 áreas, no município de Quixaba, uma na comunidade Vajota, uma experiência de Jesus Edierque e sua família, e outra experiência na comunidade Costa, né, próximo à Lagoa de Cruz, que faz divisa já com a Paraíba, mas também no município de Quixaba. E aí essas equipes, elas tiveram a oportunidade de fazer uma conversa com a família, mostrar qual o objetivo da visita e também visitar a área de produção da família, onde em seguida foi feito um mapa da área de produção de cada uma dessas famílias e esse mapa voltou para a plenária na quarta-feira à tarde, onde os técnicos da P1+2, né, na verdade as pessoas que fazem o processo de acompanhamento das organizações, tiveram a oportunidade de expor ali o que viram nas comunidades. E o objetivo dessa visita é que as próximas vindas desses técnicos nas organizações, né, que a próxima visita de monitoramento deles tenha uma visão mais panorâmica, onde eles não vão só avaliar a qualidade das implementações, mas também ver de fato se as famílias estão dentro dos critérios, né, se tem um perfil produtivo, o que aquela área pode estar propiciando à família a partir do recebimento de uma tecnologia e também fazer um evento maior, não só com a equipe que executa aquele projeto dentro de cada organização, mas com todo o grupo que faz as organizações, inclusive com os agricultores, né, os agricultores que fazem as comissões municipais nos vários municípios que a gente tem atuação. E aí fico a expectativa, né, a gente esperando aí essa próxima etapa financiada pelo MDS, que já será nessa nova modalidade. A visita não será só técnica, onde o técnico vem da APUMC conhecer a equipe da instituição que vai desenvolver aquele projeto. Mas sim, um evento maior, de preferência 2 dias, onde a gente, além de estar apresentando a equipe para o técnico, mas está apresentando as comissões municipais, visitando experiências executadas em etapas anteriores. E a gente acredita que esse trabalho vai possibilitar uma outra visão, tanto do técnico da instituição, quanto do técnico que vem da APU+2, que às vezes vem com uma visão fechada, né? Só para fazer aquela avaliação, marcar X ou marcar V no que está faltando, quando na verdade o trabalho ele tem que ser mais completo. E a gente avalia que a partir desse momento esse trabalho vai sim se tornar mais completo. A família vai ter a oportunidade de receber as tecnologias, de receber acompanhamentos específicos, e são ferramentas que vai possibilitar o nosso melhor entendimento para implantar cada tecnologia em cada região onde a gente tem atuação.
Você sabia?
Você sabia? Sabia.
Hoje é dia do papo, não é amanhã, né? Amanhã comemora-se o dia do papo, dia do telefonista, dia de São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo. Por que é que amanhã é esse grande dia, né? Dia 29 de junho é dia de São Pedro e São Paulo. É uma festa celebrada pela Igreja Católica em honra ao mérito em Roma dos apóstolos de São Pedro e São Paulo. A data em homenagem a São Pedro é uma das festas mais comemoradas entre as festas juninas, com muitos arraiais, quermesses e fogueiras pelo Brasil, tal como o dia de São João. A origem do dia de São Pedro e São Paulo, a celebração tem origem muito antiga e ocorre no dia 29 de junho, pois é a data do aniversário da morte e do translado das relíquias dos santos. Dia 29 de junho também é celebrado o dia do Papa em razão de ser Pedro, São Pedro, ser considerado pelos católicos como o primeiro Papa e também o que ficou mais tempo no papado, por 37 anos. É brincadeira ou o que mais? Mais tempo do que eu tenho de vida. E agora eu lhe pergunto, você sabe fazer um mucuzá super gostoso? Não? Pois bem, pois pega a caneta aí para anotar os ingredientes, porque quem vai ensinar é a agricultora Josefa Amara dos Santos, do sítio Pinto Beiras de Fátima, do município de Flores. Ela vai ensinar você a fazer aquele mungunzá gostoso aí, salgado, vale salientar, para a noite de São Pedro. Vamos lá então ouvir como é que a gente faz.
Estou aqui para ensinar você uma receita que eu faço em casa que faz sucesso. É um mungunzá salgado. 1 a 2 quilos de mocotó. Você pega o mocotó, corta ele um picadinho, escalda, coloca na panela pressão 10 quilos. Deixa cozinhar até esmagar. Quando ele esmagar, você tire ele do fogo, corte todo o pedacinho de nervo que tem, joga o osso fora. Põe no liquidificador. O caldo você coa numa peneira. Coloca no liquidificador e bate com os músculos do mocotó. Pega 500 gramas ou 1 quilo de carne seca e 200 gramas de toucinho defumado. Corta em picadinho, cozinha ele junto com o caldo do mocotó e tira para separar ele. Você pega o mungunzá de 1 quilo ou 2 quilos, cozinha bem cozinhadinho em outra panela de pressão e tira da panela, coloca em uma panela grande, coloca o caldo com o toucinho e a carne já cozinhada junto do milho e põe no fogo, colocando todos os temperos, pimentão, alho, cebola, caldo quinó, cebolinha e vai temperando a gosto. Você vai ver que delícia vai ficar.
Vai ficar bem gostoso, não é?
Quanto mais caldo que você pôr nele, mais gostoso ele fica, porque vai ficar, né, grosso o caldo. Uhum. Você vai se ver a toda a família, aí você vai ver o que você vai dizer. Você vai tentando uns poucos, sabe? Porque se você for fazer uma panelada de uma vez, aí uns gostam, né? Já aprecia outra coisa, né? Aprecia já um cruzar doce, né? Outro já quer um arroz diferente, tudo, né? Mas esse daí você vai ver o sucesso, vai fazer.
Eita, que coisa boa, né? Quem anotou, anotou. Quem quiser pode ir lá no Secol que a gente passa a receita ou pode pegar no site. ou no Facebook. Pois é. Olha, Laís está me avisando aqui que o tempo acabou, né? O tempo já acabou, então tamo lá, né? Vamos lá nos despedir. Um beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe. Um bom feriado aí, dia 29, né? Comemore com responsabilidade. Cuidado que bebida e trânsito não combinam. Beijo no coração de vocês e até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir. E a gente traz o restante das entrevistas, que não deu tempo de novo. O tempo tá curto.
Eu vou cantar o meu baião a noite inteira, só pra ver moça faceira nesse salão requebrar. Lembra chiado de vassoura no terreiro e forró de candeeiro, chão batido e aguado. Que sertanejo chega, sonha, se deleite no baião, se aproveita para a moça conversar. E a meninada toda ali arrudeando, só por ele esperando a mão dela ele soltar. Oi, nega, deixa eu dar uma voltinha. Oi, nega.
Você acabou de ouvir. Acabou de ouvir. O programa apostando no semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.